Café com Notícias, destaque para entrevista, presença em nosso programa, prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Eli, bom dia, Fran, bom dia, Nelson, a Bruna, e bom dia a toda a comunidade que nos ouve.
Prefeito, interessante que a gente aborde mais uma vez todas as medidas que estão sendo tomadas, os trabalhos que estão sendo realizados, porque o que era o combate ao mosquito da dengue como uma prática que vinha sendo feita todos os anos, agora a coisa apertou.
E muito. Apertou demais. E não é uma situação, exclusivamente nossa. Mas temos que nos preocupar com nós, com a nossa cidade, com a nossa comunidade, os nossos munícipes. Infelizmente, o pico da dengue ainda não chegou. A gente sabe que vai subir o número de casos. Já é alarmante o que temos hoje. As ações que estão sendo feitas é o máximo que conseguimos fazer e precisamos muito mais de cada um de nós. Parece que nunca vai acontecer com a gente, até que chega. Quando falo de um assalto, mas aqui não dá. Dá sim, e a gente viu que deu. Tem tantas outras coisas. E a dengue foi a mesma coisa. Se falava, se trabalhava para se prevenir e foi se passando o tempo, e o mosquito foi se criando, e mais mosquitinho, não tinha nenhum caso, não tinha risco. A partir do momento que teve o primeiro caso, os riscos aumentaram e nós estamos aí na casa dos 400 casos de pacientes contaminados. Isso é um exagero para o tamanho da nossa cidade. Nós temos 7.500 habitantes, mas nós temos 3.500 na área rural. Então, nós temos 4 mil pessoas na área urbana. Desses 4 mil, 400 estão com dengue. É 10% da população. É alarmante, é preocupante. E a gente vem fazendo esse apelo, não é de hoje. Vem fazendo um trabalho efetivo de fumacê nas ruas. Já faz mais de 60 dias. E se o combate na rua é um combate imediato. Mata o mosquito que está ali. O que nasceu hoje, amanhã ele vai estar voando e poderá estar contaminando alguém. Então, todo cuidado é pouco, toda ajuda é bem-vinda. Tudo que a comunidade puder fazer, não está fazendo para o poder público, está fazendo para ele mesmo. E esse é o apelo que eu faço mais uma vez aqui, ali, através do microfone da rádio. Quem estiver nos ouvindo, nos ajude. Essa chuvinha aí de segunda e terça é propícia para criar, porque ontem o sol era escaldante e já eclodiu quantos mosquitinhos ontem. Então nós temos que estar atento, ligados. Surgiu uma suspeita, procure o atendimento médico, porque já está. Os sintomas são variados, não tem é febre, dor nas articulações. Não, vários sintomas têm dado, cada paciente tem uma reação. Tem gente que passou a dengue aí, que está com sequelas dela durante vários dias, porque a perda de apetite é o principal e aí começa a debilitar o paciente. Hidratação é fundamental, mas não é só isso. Tem pessoas que acabam tendo que ir para o hospital, fazer um soro, fazer isso para poder melhorar. Teve dias aí que não tinha mais leito no hospital de Iraí. Todos os leitos ocupados. Falei com o Éder. Todos, Wilson, não era apartamento, não era particular, era todos os leitos. Independente da condição do paciente, ele precisava estar acomodado, no mínimo, para ser atendido. Então, é muito preocupante, Hélio. E as ações que nós estamos fazendo é aquilo que é possível ser feito. É fumacê, é BRI, que é a entrada dentro das residências para poder aplicar um inseticida, são os inseticidas disponibilizados pelo Estado, que tem um efeito um pouco mais prolongado para o mosquito e que não tem sido suficiente. Então, agora chegou a vez de nós nos unirmos, ou nós perdemos para o mosquito. Então, toda a comunidade está conclamada a combater o mosquito. Dentro do seu terreno, dentro da sua casa, eu citei na quinta-feira passada, aquela aguinha atrás da geladeira, será que todo mundo olhou já? Se não tem alguma larva, algum mosquitinho sendo criado dentro da casa do cara? É possível? Tem outros ambientes que tem água dentro da casa da gente? O pátio da gente sempre vai ter uma tampinha, um copinho, alguma coisa. Dê uma vasculhada todos os dias, não custa. É pequeno o terreno. A municipalidade, o poder público tem procurado fazer um trabalho mais efetivo nos parques, nas áreas mais amplas, porque é de responsabilidade nossa. Mas o pátio da casa de cada um é de responsabilidade do cidadão também.
Algumas informações que chegam, prefeito, dão conta de que o problema pode extravasar além desse cuidado que devemos ter no próprio pátio, que é de fundamental importância. Por quê? A capital federal, Brasília, tem um dos maiores índices hoje de dengue. Iraí, que também tem muita água ao seu redor no perímetro urbano, é Rio do Mel, é Rio Uruguai, e a gente sabe muito bem de que poças d'água dessas chuvas também se armazenam nas baixadas, alguns lugares onde é possível criar uma pequena lagoa. Isto também vai começar a preocupar ainda mais?
Já está preocupando. Nós temos uma área que entra a Dalberto Zeima, Paulo Aires, a Malvin Jones, que é uma área alagadiça, que, por incrível que pareça, não tem como acessar com máquina. Nós já tentamos todos os equipamentos que nós temos, porque ela é muito, é um banhado muito, que afunda demais, então qualquer máquina que chegar ali vai afundar. Estamos traçando algumas estratégias para ver se conseguimos trazer uma máquina menor, colocar em cima de algumas madeiras, roliça, para nós poder fazer uma vala que escoe aquela água, porque ela fica em vários pontos, como tu citou. E aí, em princípio,
pode ser um criadouro natural.
Exatamente. Em princípio, o mosquito só se reproduzia em água limpa. Não sei se ele já não está usando barro para reproduzir, porque a proliferação está muito acentuada. E tem mais um agravante que os pesquisadores estão estudando: se as larvas de mosquita, da mosquita contaminada, já não nascem contaminados. Essa é a desconfiança dos pesquisadores, porque o índice de contaminação de pessoas está sendo muito alto para ser um mosquito que picou alguém contaminado e vai picar mais um, mais dois, mais três. Então, está sendo estudado isso, e não sei quanto tempo vão demorar para nos dar uma certeza de que um mosquito de uma fêmea contaminada poderá já nascer contaminando. E aí, vamos ser sinceros, o problema vai ser muito maior do que estamos enfrentando hoje. Então, o combate ao mosquito é permanente. Temos que ter esse cuidado, temos que evitar criadouros de qualquer forma. Já estamos com algumas medidas mais drásticas para adentrar em algumas residências, alguns pátios que têm uma água parada, porque só pedir não está resolvendo. Só virar o baldinho lá, ele volta a ficar de pé. Eu não sei se ele é mágico ou não, mas no outro dia tu passa lá, o mesmo balde que tu virou hoje está de pé de novo, cheio de água. Então é falta de consciência mesmo da população para ajudar a combater esse problema que está sendo muito sério.
Eu citei na questão a questão de Brasília porque temos o Lago Paranoá, que fica dentro do perímetro urbano, que é um cartão de visita, porém, agora, não sei até que ponto isso aí não tem contribuído e muito para que o índice de Brasília esteja tão elevado com casos de dengue.
Exato.
Aí que a situação começa a ficar complicada. Se é que os mosquitinhos estão utilizando também a natureza própria com qualquer tipo de poça d'água para se proliferar, aí a coisa vai complicar.
É bem essa preocupação, porque no primeiro momento se tinha a informação e a pesquisa dizia que o mosquito só se reproduzia em água parada, mas água limpa. E a gente tem percebido que
não é tão xarope assim.
O volume de mosquitos que está saindo aí voando todos os dias é muito grande, que não é só nessas aguinhas aí que vai ter. Então, se de fato se comprovar que tem isso, o problema se torna muito maior para combater, porque aí tu imagina a costa do Rio do Mel ali atrás do balneário, quantos milhões de mosquitos poderão sair dali. E realmente a gente tem se preocupado com isso, por isso o trabalho efetivo de combate aos que estão voando é feito diariamente em alguns pontos, porque tu faz hoje, amanhã tem de novo e nós precisamos combater. Porque isso é um trabalho demorado, não é um trabalho que tu consiga o resultado imediato. Matou hoje, não volta mais. Não, ele já está ali, aquelas larvas vão eclodir e vão ter mosquito de novo. Então é um trabalho a longo prazo para nós conseguirmos dar conta do recado e eliminar esse problema da dengue.
Prefeito, e como é feito o atendimento às pessoas que buscam a unidade básica de saúde?
Atendimento básico, né? Primeiro passa pela triagem, vai para a enfermeira, vai para o médico, se tem necessidade de internação, vai para o hospital, se tem como fazer um tratamento domiciliar com orientação, com prescrição médica, do que o paciente deve fazer, é esse trabalho que tem sido feito. E tem sido muito intenso. Segunda-feira, eu estava terça na unidade básica, ontem eu tinha saído, segunda-feira, o Dr. Johnny e o Dr. Renan atenderam mais de 40 pacientes, cada um deles. Todos com sintomas. Então, assim, fora os outros profissionais, o Dr. André, a Dra. Michele, todos os médicos estão atendendo, mas eu cito esses dois porque eu estava numa reunião com o secretário e o Dr. Johnny veio ali, ficamos conversando e ele citou isso. Então, o trabalho está muito intenso, os profissionais estão se desdobrando também na unidade, tanto quanto no hospital, na urgência e emergência, para poder atender as pessoas. Alguns, os sintomas são mais leves, acabam indo para casa. Outros que têm um sintoma um pouco mais grave, ou que já estejam com a situação um pouco mais agravada, vão ficar no hospital para poder fazer um soro, para poder ter uma hidratação diferente para melhorar. Não tem um remédio que cure, mas tem medidas que ajudam a amenizar os problemas.
E com relação à testagem, como ela é feita? Ocorre depois de um período, não é no mesmo momento? Como é que é?
Eu não sei te responder exatamente isso. Eu não perguntei isso para eles, se tem algum período de carência em relação aos sintomas, ou se está com sintoma, faz o teste, se está com a dengue, já está detectado. Mas, normalmente, o pessoal que vai com sintomas acaba fazendo exame, confirmou o caso, trata-se de uma forma, não confirmou, é outro problema que ele tem. Mas a maioria que está chegando na unidade básica está sendo testado, sim.
Estamos conversando com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardes.
Eu tenho mais uma pergunta, Hélio, sim, com relação a esse assunto. Inclusive, a administração municipal busca parcerias com outros poderes, como, por exemplo, o Poder Judiciário com o Ministério Público, prefeito?
Sim, temos tratado disso com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, justamente pela necessidade de algumas ações que nós teremos. Se não houver uma redução dos casos, teremos que tomar medidas que serão de maior impacto, de intransigência de alguns que não querem deixar tu mexer e tudo. Então tem que ter o Ministério Público, tem que ter o Poder Judiciário junto, tem que ter as entidades junto para nós conseguirmos vencer essa batalha.
Prefeito, interessante que o senhor aborde a questão das rodovias que a gente tem conversado seguidamente e a população muitas vezes fica na expectativa de saber ainda os locais que precisa dar aquele amparo necessário para dar trafegabilidade com qualidade, como tínhamos antes daquelas chuvaradas todas.
Hélio, são vários pontos ainda que tem que dar uma melhorada. Tem alguns que a gente conseguiu dar uma boa patrulhada, uma boa compactada, então tem um trânsito melhor. Nós iniciamos ontem, a previsão era de segunda-feira, mas o tempo surpreendeu com a chuva, que bom que veio essa também, porque faz parte, já a produção agrícola estava precisando, mas entramos no lote 18, entramos aqui do chalé, para quem conhece, entrado lá 18, saindo da 386, em direção a Farinhas Grande e São Pedro. Temos que sair lá no São Pedro com esse patrulhamento, cascalhamento em alguns pontos. Não é toda a via que vamos cascalhar, mas temos que corrigir alguns pontos que estão piores. Não acompanhei o trabalho ontem porque eu fui numa outra atividade, fui fazer uma divulgação do turismo rural de Iraí, do turismo de Iraí, na Expo Direto e Não Me Toque ontem, passamos o dia todo lá envolvidos com isso, então não acompanhei os trabalhos das obras. Mas o planejamento era esse, fizemos a Santa Júlia, fizemos trecho aí das Águas Frias, que já conseguimos fazer, temos toda a linha Miron, que precisamos chegar. Concluído isso, temos ali na entrada do Roncador, na Barra do Tamanduá, ali no Flávio Moraes, tem que fazer aquela entrada que dá acesso à propriedade dele, é um produtor de leite, tem crianças no colégio, e a estrada dele está intrafegável. E depois vamos para a linha do meio, Paredão, Camboatã, Duas Pontes ali, toda aquela região ali que também precisa de um cuidado especial. Se o tempo colaborar, tem previsão de chuva para hoje de tarde, já é amanhã, mas a segunda-feira não está marcando chuva, certamente conseguiremos dar um andamento maior nesse trabalho. Temos também já planejado e pré-organizado com as empresas que ganharam a licitação das horas-máquina para iniciar a substituição dos bueiros, que ainda estão danificados das enxurradas, com aquele recurso que veio do Estado. Já chegou parte dos tubos de concreto que nós precisamos para substituir. Aí vamos fazer uma geral nos bueiros, mas é um serviço que a gente tem máquinas terceirizadas para fazer, para não tirar as máquinas do município desse trabalho de recuperação das vias.
Prefeito, e na segunda-feira era aguardado o governador do Rio Grande do Sul aqui, mas em função do mau tempo ele cancelou a agenda.
Exato.
Mas e como o andamento dos trabalhos na 324?
Nos últimos dias agilizou. A gente tem percebido, passado por lá com frequência, melhorou, já estão nos arremates ali, próximo à oficina do Cascudo, quem conhece ali, eles já estão trabalhando ali naquela parte, quem vem da Gorete em direção à cidade, até ali onde morava o Sibirino, ali já está com a primeira parte de pinche em cima da base. Eles deram uma acelerada nos trabalhos. E esse é o planejamento da Secretaria dos Transportes, do secretário Costela, de poder concluir essa obra o mais rápido possível. É a mesma empresa que está fazendo a 591, que liga a Ametista do Sul a Frederico, que sublocou essa parte da obra da Pavitera. Então, eles têm uma equipe maior, estão trabalhando nas duas, conforme a necessidade de equipamentos, aqui vem mais equipamentos, conforme a necessidade de equipamentos, lá vai mais equipamentos, e eles estão tocando as duas obras num ritmo bem interessante, que é o que a gente espera.
A 324 chega na 386. E aí?
Um trevo que está sendo...
Será
um trevo que está sendo negociado entre o Dair e o DENIT, e aí eles estão com algum probleminha ali de espaço, porque o troncamento das duas, da RS-324 e da 386, é numa curva. Então, não pode ser um trevo muito simples, porque vamos imaginar uma carreta bitrem que venha de Santa Catarina e quer entrar na 324. Ela vai ter que ter um balão bem acentuado para ela poder atravessar a 386 com segurança. Então, está sendo discutido entre o Dair e o DENIT, essas são as informações que a gente tem, aonde ampliar. E aí esbarra numa questão. O laticínio, por exemplo, laticínio São Carlos, posto de resfriamento de leite, está na área permitida pelo DENIT, mas é insuficiente para fazer o trevo chegar até ali. E aí está sendo demorada a decisão, mas é para ter um trevo, e um trevo bem
adequado,
importante
para a questão,
ali, exatamente. Adequado para o movimento que a via tem hoje.
E que vai ter.
E vai ampliar.
Vai aumentar,
na medida que concluir esse trecho, vai aumentar o fluxo de veículos nesse trecho também da 386, e isso traz preocupação de não deixar uma obra inacabada e daqui a pouco causar acidentes, né, tirando vida de algumas pessoas. O que eu tenho de conhecimento em relação ao trevo é isso, mas existe já um trabalho bem amplo para fazer um trevo ali que dê segurança para quem vai usar a BR.
Inclusive, o governador viria para vistoriar as obras, só para atualizar nossos ouvintes.
Isso. O governador estava na abertura da Expo Direto em Não Me Toque e tinha traçado uma agenda na parte da tarde para visitar três obras de asfaltamento. Em Carazinho, em Ametista do Sul, a 291, e a 324 aqui. Então, ele tinha projetado e planejado isso. A chuva interferiu porque ele tinha um deslocamento previsto de helicóptero e o pessoal não se sentiu seguro com aquela chuva para vir. Então, o governador cancelou essa agenda, não tem previsão da agenda novamente, mas ele pretende vir. E nós gostaríamos que ele viesse, até por outras questões também, porque a visita do governador pode abrir outros caminhos, que é ele ver em loco o que tem de bom, de ruim, de necessidades, de problemas, para nos ajudar a resolver. A gente tem vários projetos no governo do Estado que a expectativa nossa era recebê-lo aqui e poder mostrar para ele. Ele tinha, inclusive, reservado hotel, ele iria pernoitar em Iraí, e isso daria uma visão diferenciada da visita do governador. Fomos de azar, porque veio a chuva, faz parte do clima, mas o governador deverá vir a Iraí em alguns dias para vistoriar essa obra também.
Prefeito, mais algum assunto?
Aquele que vocês estavam falando. Sábado tem um encontro micro-regional de mulheres, uma homenagem às mulheres, que amanhã é o Dia Internacional da Mulher, dia 8. Quero parabenizar todas as mulheres, especialmente as iraienses, mas todas as mulheres. E mais especial ainda a minha esposa e a minha mãe. E o convite é para que as pessoas que se inscreveram para ir a Caiçara, as mulheres que se inscreveram, aguardem os ônibus pelo interior nos roteiros já citados por vocês, e depois, chegando em Iraí, tem outro transporte que vai levá-las até Caiçara, aguarda lá e traz de volta. Então, um convite para um evento diferente no município de Caiçara esse ano. Ano passado fomos nós que organizamos e recebemos, e esse ano estaremos devolvendo as visitas lá em Caiçara. Então, o convite para as mulheres no sábado, quem está inscrito para ir a Caiçara, não deixe de ir. Será um grande evento, tenho certeza.
Agradecemos a sua presença, prefeito.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos e um bom final de semana.
Conversamos com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.